Síntese cultural. Em todo o corpo deste capítulo se encontra afirmado, ora implícita, ora explicitamente, que toda ação cultural é sempre uma forma sistematizada e deliberada de ação que incide sobre a estrutura social, ora no sentido de mantê-la como está, ou mais ou menos como está, ora no de transformá-la. Por isto, como forma de ação deliberada e sistemática, toda ação cultural, segundo vimos, tem sua teoria, que determinando seus fins, delimita seus métodos. A ação cultural ou está a serviço da dominação, consciente ou inconscientemente por parte de seus agentes, ou está a serviço da libertação dos homens. Ambas, dialeticamente antagônicas, se processam, como afirmamos, na e sobre a estrutura social que se constitui na dialeticidade permanência-mudança. Isto é o que explica que a estrutura social, para ser, tenha de estar sendo, ou, em outras palavras, estar sendo é o modo em que tem a estrutura social de, entre aspas, durar, na acepção bergsoniana do termo. Pede página 48. O que pretende a ação cultural dialógica, cujas características estamos acabando de analisar, não pode ser o desaparecimento da dialeticidade permanência-mudança, o que seria impossível, pois que tal desaparecimento implicaria o desaparecimento da estrutura social mesma e o desta, no dos homens, mas superar as contradições antagônicas de que resulte a libertação dos homens. Por outro lado, a ação cultural antidialógica pretende mitificar o mundo destas contradições para, assim, evitar ou obstaculizar, tanto quanto possível, a transformação radical da realidade. No fundo, o que se acha explícita ou implicitamente na ação antidialógica é a intenção de fazer permanecer na, entre aspas, estrutura social as situações que favorecem seus agentes. Daí que estes, não aceitando jamais a transformação da estrutura que supere as contradições antagônicas, aceitem as reformas que não atinjam seu poder de decisão, de que decorre a sua força de prescrever suas finalidades às massas dominadas. Este é o motivo porque essa modalidade de ação implica a conquista das massas populares, a sua divisão, a sua manipulação e a invasão cultural. E é também por isto que é sempre, como um todo, uma ação induzida, jamais podendo superar este caráter que lhe é fundamental. Pelo contrário, o que caracteriza essencialmente a ação cultural dialógica como um todo também é a superação de qualquer aspecto induzido. No objetivo dominador da ação cultural antidialógica se encontra a impossibilidade de superação de seu caráter de ação induzida, assim como no objetivo libertador da ação cultural dialógica se acha a condição para superar a indução. Enquanto na invasão cultural, como já salientamos, os atores retiram de seu marco valorativo e ideológico necessariamente o conteúdo temático para sua ação, partindo assim de seu mundo, do qual entram nos dos invadidos, na síntese cultural, os atores, desde o momento mesmo em que chegam ao mundo popular, não o fazem como invasores. E não o fazem como tais porque, ainda que cheguem de, entre aspas, outro mundo, chegam para conhecê-lo com o povo e não para, entre aspas, ensinar ou transmitir ou entregar nada ao povo. Enquanto na invasão cultural os atores que nem sequer necessitam de pessoalmente ir ao mundo invadido, sua ação é mediatizada cada vez mais pelos instrumentos tecnológicos. São sempre atores que se superpõem como sua ação aos espectadores. Seus objetos na síntese cultural, os atores se integram com os homens do povo, atores também da ação que ambos exercem sobre o mundo. Na invasão cultural, os espectadores e a realidade que deve ser mantida como está são a incidência da ação dos atores. Na síntese cultural, onde não há espectadores, a realidade a ser transformada para a libertação dos homens é a incidência da ação dos atores. Isto implica que a síntese cultural é a modalidade de ação com que, culturalmente, se fará frente à força da própria cultura enquanto mantenedora das estruturas em que se forma. Desta maneira, este modo de ação cultural como ação histórica se apresenta como instrumento de superação da própria cultura alienada e alienante. Nesse sentido, é que toda revolução, se autêntica, tem de ser também revolução cultural. A investigação dos temas geradores ou da temática significativa do povo, tendo como objetivo fundamental a captação dos seus temas básicos, só a partir de cujo conhecimento é possível a organização do conteúdo programático para qualquer ação com ele, se instaura como ponto de partida do processo da ação como síntese cultural. Daí que não seja possível dividir em dois os momentos deste processo, o da investigação temática e o da ação como síntese cultural. Essa dicotomia implicaria que o primeiro seria todo ele um momento em que o povo estaria sendo estudado, analisado, investigado como objeto passivo dos investigadores, o que é próprio da ação antidialógica. Deste modo, esta separação ingênua significaria que a ação como síntese partiria da ação como invasão. Precisamente porque na teoria dialógica essa divisão não se pode dar. A investigação temática tem como sujeitos de seu processo não apenas os investigadores profissionais, mas também os homens do povo cujo universo temático se busca. Neste momento, primeiro da ação, como síntese cultural que é a investigação, se vai constituindo o clima da criatividade que já não se deterá e que tende a desenvolver-se nas etapas seguintes da ação. Esse clima inexiste na invasão cultural, que alienante amortece o ânimo criador dos invadidos e os deixa, enquanto não lutam contra ela, desesperançados e temerosos de correr o risco de aventurar-se, sem o que não há criatividade autêntica. Por isto é que os invadidos, qualquer que seja o seu nível, dificilmente ultrapassam os modelos que lhes prescrevem os invasores. Como na síntese cultural não há invasores, não há modelos impostos, os atores fazendo da realidade objeto de sua análise crítica, jamais dicotomizada da ação, se vão inserindo no processo histórico como sujeitos. Em lugar de esquemas prescritos, liderança e povo, identificados, criam juntos as pautas para sua ação. Uma e outro, na síntese, de certa forma, renascem num saber e numa ação novos, que não são apenas o saber e a ação da liderança, mas dela e do povo. Saber da cultura alienada que, implicando a ação transformadora, dará lugar à cultura que se desaliena. O saber mais apurado da liderança se refaz no conhecimento empírico que o povo tem, enquanto o deste ganha mais sentido no daquela. Isso tudo implica que, na síntese cultural, se resolve, e somente nela, a contradição entre a visão do mundo da liderança e a do povo, com o enriquecimento de ambos. A síntese cultural não nega as diferenças entre uma visão e outra, pelo contrário, se funda nelas. O que ela nega é a invasão de uma pela outra. O que ela afirma é o indiscutível subsídio que uma dá à outra. A liderança revolucionária não pode constituir-se fora do povo, deliberadamente, o que a conduz à invasão cultural inevitável. Por isto mesmo é que, ainda quando a liderança, na hipótese referida neste capítulo, por certas condições históricas, aparece como contradição do povo, seu papel é resolver esta contradição acidental. Jamais poderá fazê-lo através da, entre aspas, invasão, que aumentaria a contradição. Não há outro caminho senão a síntese cultural. Muitos erros e equívocos comete a liderança a não levar em conta esta coisa tão real que é a visão do mundo que o povo tenha ou esteja tendo. Visão do mundo em que se vão encontrar explícitos e implícitos os seus anseios, as suas dúvidas, a sua esperança, a sua forma de ver a liderança, a sua percepção de si mesmo e do opressor, as suas crenças religiosas, quase sempre sincréticas, o seu fatalismo, a sua reação rebelde. E tudo isto, como já afirmamos, não pode ser encarado separadamente, porque em interação se encontra compondo uma totalidade. Para o opressor, o conhecimento dessa totalidade só lhe interessa como ajuda à sua ação invasora para dominar ou manter a dominação. Para a liderança revolucionária, o conhecimento dessa totalidade lhe é indispensável à sua ação, como síntese cultural. Esta, na teoria dialógica da ação, por isto mesmo que é síntese, não implica que devem ficar os objetivos da ação revolucionária amarrados às aspirações contidas na visão do mundo do povo. Ao ser assim, em nome do respeito à visão popular do mundo, respeito que realmente deve haver, terminaria a liderança revolucionária apassivada àquela visão. Nem invasão da liderança na visão popular do mundo, nem adaptação da liderança às aspirações, muitas vezes ingênuas, do povo. Concretizemos. Se em um dado momento histórico a aspiração básica do povo não ultrapassa a reivindicação salarial, a nosso ver, a liderança pode cometer dois erros. Restringir sua ação ao estímulo exclusivo dessa reivindicação ou sobrepor-se a esta aspiração propondo algo que está mais além dela, algo que não chegou a ser ainda para o povo um, entre aspas, destacado em si. No primeiro caso, incorreria a liderança revolucionária no que chamamos de adaptação ou docilidade à aspiração popular. No segundo, desrespeitando a aspiração do povo, cairia na invasão cultural. A solução está na síntese. De um lado, incorporar-se ao povo na aspiração reivindicativa. De outro, problematizar o significado da própria reivindicação. Ao fazê-lo, estará problematizando a situação histórica real, concreta, que em sua totalidade tem na reivindicação salarial uma dimensão. Deste modo, ficará claro que a reivindicação salarial sozinha não encarna a solução definitiva. Que esta se encontra, como afirmou o bispo Split, no documento já citado dos bispos do Terceiro Mundo, em que, abrir aspas, se os trabalhadores não chegam de alguma maneira a ser proprietários de seu trabalho, todas as reformas estruturais serão ineficazes, fecha aspas. O fundamental por isto, insiste o bispo, é que eles devem chegar a ser, abrir aspas, proprietários e não vendedores de seu trabalho, fechar aspas. Porque, abrir aspas, toda compra ou venda do trabalho é uma espécie de escravidão, fechar aspas. Ter a consciência crítica de que é preciso ser o proprietário de seu trabalho e de que, abrir aspas, este constitui uma parte da pessoa humana, fechar aspas, e que a, abrir aspas, pessoa humana não pode ser vendida nem vender-se, fechar aspas, é dar um passo mais além das soluções paliativas e enganosas. é inscrever-se numa ação de verdadeira transformação da realidade para, humanizando-a, humanizar os homens. Finalmente, a invasão cultural na teoria antidialógica da ação serve à manipulação que, por sua vez, serve à conquista e esta à dominação, enquanto a síntese serve à organização e esta à libertação. Todo o nosso esforço neste ensaio foi falar desta coisa óbvia. Assim como o opressor, para oprimir, precisa de uma teoria da ação opressora, os oprimidos, para se libertarem, igualmente necessitam de uma teoria de sua ação. O opressor elabora a teoria de sua ação necessariamente sem o povo, pois que é contra ele. O povo, por sua vez, enquanto esmagado e oprimido, introjetando o opressor, não pode sozinho constituir a teoria de sua ação libertadora. Somente no encontro dele com a liderança revolucionária, na comunhão de ambos, na praxis de ambos, é que essa teoria se faz e se refaz. A colocação que, em termos aproximativos, meramente introdutórios, tentamos fazer da questão da pedagogia do oprimido, nos trouxe à análise também aproximativa e introdutória da teoria da ação antidialógica que serve à opressão e da teoria dialógica da ação que serve à libertação. Dessa maneira, nos daremos por satisfeitos se, dos possíveis leitores deste ensaio, surgirem críticas capazes de retificar erros e equívocos, de aprofundar afirmações e de apontar o que não vimos. É possível que algumas destas críticas se façam pretendendo retirar de nós o direito de falar sobre matéria, a tratada neste capítulo, em torno de que nos falta uma experiência participante. Parece-nos, contudo, que o fato de não termos tido uma experiência no campo revolucionário não nos retira a possibilidade de uma reflexão sobre o tema. Mesmo porque, na relativa experiência que temos tido com massas populares, como educador, com uma educação dialógica e problematizante, vimos acumulando um material relativamente rico, que foi capaz de nos desafiar a correr o risco das afirmações que fizemos. Se nada ficar destas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar.